Bom, eu queria, em primeiro lugar, nós fizemos alguns levantamentos financeiros através do controle interno. Não tivemos a condição, no início do mandato, de contratar uma empresa idônea e de condição para fazer uma auditoria geral em todas as pastas e em todas as contas do município de Jaraguá para um município da conjunto do tamanho de Jaraguá, porque o valor era muito oneroso na época. E todos vocês sabem que quando eu assumi a gestão municipal, eu assumi sem recurso financeiro na conta, com 2,5 folhas de pagamento em atraso, com as máquinas todas sem condição de tráfego, faltando pneu, documentos de IPVA, nenhum veículo do transporte escolar com condição de passar em vistoria, nenhuma máquina de infraestrutura rural, urbana e agropecuária funcionando, nem pneu, nenhum em estado de conservação e condição de trabalho, a Preve, com atraso de mais de R$ 800 mil e com parcelamentos feitos com valores gigantescos. Por isso nós não tivemos condição de contratar uma empresa com condição de auditar. O que fizemos? Preocupamos, em primeiro momento, em fazer o nosso trabalho, esquecer o passado e pensar no futuro, buscando melhorias, tentando adaptar a condição que tínhamos em cada secretaria. E começamos a esbarrar com as dificuldades. O primeiro momento foi o ato que eu tive, foi o primeiro decreto que eu assinei como gestor público, foi a suspensão dos cheques que foram emitidos no dia 31 de dezembro de 2016, um valor bem superior a R$ 1 milhão, aonde existia um TAC, que o Ministério Público é prova disso. Eu fui participante da reunião com o Ministério Público e assinei o TAC como testemunha, eu que já era prefeito eleito na época. Esse TAC não foi obedecido e eu tive que tomar a decisão de suspender todos os pagamentos. Com esse recurso, nós utilizamos ele cumprindo o TAC, que não era obrigação nossa de cumprir, que foi pagar os servidores que estavam mais de 2 meses de salários em atraso. E iniciamos uma via sacra de esforço de todos os secretários para conseguir, no mínimo, de condição de trabalho para a nossa administração. E agora, depois de formado toda a nossa equipe, primeiro escalão, equipe técnica, controladoria, procuradoria, equipe jurídica, financeiro, controladoria interna, técnicos com capacidade de levantamentos permanentes aqui, pessoas de capacidades técnicas com custo bem abaixo, para que aos poucos fizesse levantamentos necessários para que a gente pudesse dar pelo menos uma condição melhor para o povo de Jaraguá, começamos aos poucos deparar com vários assuntos que a gente começamos a entender que precisaria dividir isso com a sociedade jaraguense. Dentre eles, eu estou com alguns relatórios e muitos virão de agora para frente, porque a gente precisa apresentar para a sociedade o que está acontecendo. E eu, em conversa com o nosso procurador, nosso setor jurídico, isso não é porque o prefeito Zilomar quer perseguir A, B ou C. Não é porque o prefeito Zilomar quer fazer denúncia, soltar bomba e complicar a vida de ninguém. É o único e exclusivo para preservar e dividir com a sociedade que nos elegeu o que estava acontecendo. Se eu, nós da administração, não comunicar com o Ministério Público, comunicar com vocês da imprensa e mostrar para a sociedade que está, nós vamos ser coniventes. E nós poderemos ser responsabilizados por isso. Ou seja, lidar com dinheiro público, a gente tem que comunicar o que aconteceu, tanto com o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município, quanto com o Ministério Público e com vocês da imprensa. Nós deparamos com processos em vários setores da prefeitura, processos que foram emitidos notas fiscais, processos que foram empenhados, até com parecer jurídico, com atestado de despesa, só na prefeitura, com fornecedores, nós deparamos aqui com R$362.186,45. O que que isso foi feito? Processos que foram empenhados e foram anulados e simplesmente colocados em armários e em pastas. Ou seja, esses processos estão no controle interno, estão nas finanças, e isso terá que ser encaminhado, porque isso não consta no sistema, não consta no TCM, e esses processos estão aqui arquivados e nós não temos nem condição de buscar a regularização nesse primeiro momento desse processo. Notas fiscais emitidas, processos montados, com parecer jurídico, atestado de despesa e, na maioria, empenhado e posteriormente anulado. E todos vocês sabem que isso não pode. Então, nós temos R$362.000. Na educação,
foi pago esse processo? Ou foi só empenhado ou não foi pago?
Foi empenhado total. Foi pago parcial e anulado o restante.
Foi pago quanto desses 362 mil?
Esses 362 é dívida. Não foi pago.
362. O que eu estou passando para vocês foi só o que foi não pago.
Ah.
Empenhado e anulado.
Certo.
A partir do momento que
eu tô falando.
Então você tem que liquidar. E houve a omissão da liquidação. E posteriormente a anulação do empenho. Ou seja, realizou-se a despesa e arquivou os documentos. Não deu um documento.
É o prestador de serviço levou prejuízo?
O prestador de serviço teve prejuízo, porque ele emitiu a nota, prestou o serviço.
E agora está querendo receber da prefeitura.
Interessante a sua pergunta. Eu vou voltar para dizer aqui. Na educação, por exemplo. Falta esses levantamentos ainda na saúde, na fundação, porque são processos que não constavam no sistema. São processos que estão engavetados, vamos dizer assim. Vocês vão perguntar, mas por que você depois de 2 anos? Não é, porque a gente não sabia desse processo. Agora, na educação, eu tenho aqui, ó, 96 nomes de processo, dentre eles vários de transporte escolar, vários, e esses nomes é competência do Ministério Público passar para vocês da imprensa, isso é público. São 248 mil reais, 248.269,77 reais. Só de transportador escolar, 92.525,48. Aí o Ludmil me fez uma pergunta agora, assim, com 100 mil reais de transporte continuado. Agora o que é mais estranho, Silvano está por aí?
Não, vou ligar para ele.
Esses 90 mil nós não recebemos nem cobrança. Vocês acham pouco dinheiro para alguém ter para receber e não me buscar? Então está aí, na educação, esse valor. Rescisão contratual. Se eu, doutor Euclides, Lorena, que está lá no controle interno, doutor Elcio, doutor Breno, Anderson, aqui nós estamos com a equipe técnica de contabilidade jurídica. Se eu pronunciar alguma coisa que está indiferente do que foi constatado, vocês me corrijam. Gente, um dos principais motivos que gerou um dos maiores desgastes para nossas finanças, o que, que é? Mais de 300 pessoas, que prestaram serviço para o município, vêm aqui para receber uma conta. Alguns deles para aposentar, pessoas ameaçando até de suicídio, porque precisa desse dinheiro para tratar de câncer, para tratar da coluna, para pagar despesas, gente. Já chegou pessoas aqui com dois mandados de prisão por falta de pagamentos de pensão alimentícia e tem dinheiro para receber. Então o que, que acontece, gente? 848 mil reais fora os que já foram pagos nesses dois anos. São servidores que prestaram serviço, são comissionados, efetivos, aposentados, que não receberam, e pode ter ainda mais processos na saúde e também lá na fundação para ser procurado. Está aqui o nome das pessoas, e esses processos, a maioria deles não estão nem contabilizados, né? Nem contabilizados. Vocês já devem ter ouvido da imprensa, a sociedade, sobretudo os professores, do atual governo, quando ele fala o seguinte: como que eu vou pagar a folha de dezembro se nem orçamento ela tem? Nem piada ela foi. Jaraguá, nós temos aqui mais de 300 pessoas na mesma situação. Então, é mais um assunto para ser discutido, não por mim, mas que a gente não poderia ficar omisso. Isso para não ser responsabilizado. Eu não estou dizendo aqui, em momento algum, que responsabilizando alguém. Eu estou dizendo, é da nossa responsabilidade com o município e com a sociedade que nos elegeu, e eu não posso ficar omisso, porque senão nós seremos responsabilizados por isso, por omissão. Inclusive, eu pedi que fosse levantado alguns nomes, e aqui no transporte, aliás, na educação, tem uma empresa aqui que tem 26.606 que não foi, que foi empenhado e anulado.
Tem nota fiscal emitida.
Nota fiscal emitida, empenho lançado e anulado. E que, por incrível que pareça, veio cobrar um cheque e foi sustado, mas esse recurso não veio cobrar até hoje, que é a Seguro. Bom, um outro assunto que requer uma atenção especial, e agora eu quero pedir à sociedade de Jaraguá, que quer tanto a melhoria do nosso município, e vocês da imprensa, que aqui eu tenho a maioria, aliás, para não dizer 100%, porque aqui nós estamos aqui com a Rádio Sucesso, 101,5. Elton Marx, que tem seu site e também trabalha. Raio Damasceno, que tem seu site e também faz um programa jornalístico. Rádio Cidade, a AM, Cleber Júnior também, que tem seu trabalho. Folha de Jaraguá, é, Jaraguá Notícia, do Isaías. Tem Portal Jornal Impresso, Serviço de Drão, o site Chumbo Grosso, do Leônidas, Rádio Líder FM, que está aqui representando o Instituto de Bíblia. Então, eu queria pedir encarecidamente o apoio de vocês da imprensa, o Lenival Santos, que também aqui se encontra, e de maneira muito especial, o Ministério Público. O Ministério Público. Hoje nós temos o doutor Everaldo e a doutora Priscila. E o doutor Felipe, que é o novo que chegou? O doutor Felipe estará substituindo. Então eu vou pedir aqui, eu tenho certeza que nesse momento, através de vocês, das redes sociais, nós estamos sendo assistidos também. E eu não tenho dúvida que eles estarão assistindo isso. Então, eu estou com um parecer muito grande aqui, jurídico, com relação a um ato que foi tomado. É um pregão presencial 13/2016, onde tem como objeto, aqui ó, contratação de instituição financeira para processamento e gerenciamento da folha de pagamento do município de Jaraguá. Pregão realizado em 2016. Vencedor do pregão, Banco Bradesco S.A. Esse é o parecer, um resumo do parecer, aonde pode até não ser ilegal diante de tantas irregularidades, mas é imoral. Veja bem, eu recebo uma prefeitura em janeiro de 2017, quase 3 folhas de pagamento em aberto, com a breve em aberto, com vários empenhos lançados e anulados. Estou hoje debatendo transporte escolar, onde 100 mil reais resolveria parcialmente o nosso problema. Mas eu tenho mais 100 para pagar aqui que os cobradores nem apareceram e não está empenhado. Segundo, fazer um pregão presencial vendendo uma folha de pagamento . Qual foi a data aqui? Olha, foi feito o pregão presencial em agosto, final de agosto de 2016. Ou seja, vendeu uma folha de pagamento para o exercício futuro. Ou seja, os servidores podem ser prejudicados? Podem. Aquele que vai fazer um consignado, será que ele tem condição de discutir quem faz um juro menor? A sociedade, o secretário, todos nós somos prejudicados? Somos. Por quê? Porque vendeu uma folha de pagamento em final de mandato para um exercício que nós estamos administrando. E o pior, o pagamento antecipado. Veja bem, destaco que após análise pelo setor jurídico da municipalidade, vislumbrando inúmeros irregularidades nos procedimentos. Em síntese, as irregularidades são erros formais. Não há qualquer prova ou documento para a formulação do preço de referência. Ou seja, 1.300.000 reais. Fora simplesmente por achismo. Aí eu acho que a folha vale 1.300.000. Vamos vender ela para isso. A legislação e instrução do TCM não permite que seja desse jeito. Problemas de assinaturas. Incoerência na ordem cronológica do processo. Exemplo, o documento da página 21 está datado de 1º de julho de 2016. Mas os documentos de páginas 22 e 25 é de junho. Como que isso acontece? Não respeitadas as regras de publicação, inclusive com alteração de edital no decorrer do processo. Isso é chamado de errata. Errata 2 dias antes do pregão. E, na verdade, tinha que ser em 8 dias úteis, ferindo assim os princípios do processo de licitação. Isso é um erro muito grave, que foi constatado pelo setor jurídico. Proposta do banco em desacordo com o edital, ou seja, não devia nem ser classificado no processo. Não há qualquer publicação do resultado ou do extrato do contrato. Não há. Não há manifestação do controle interno. O controle interno precisa manifestar, não houve. Eu citei as duas principais irregularidades. Dentre as irregularidades, esse processo, quando eu peço o apoio da imprensa, da sociedade e do Ministério Público, porque isso será encaminhado para a análise do Ministério Público. Dessa forma, já determinei a abertura do procedimento para averiguação interna, assim como o envio do procedimento para o Ministério Público e a notificação do Banco Bradesco destes mencionados indícios de irregularidades. Asseguro à população jarabense que a nossa intenção da administração pública é, inclusive, cuidar do patrimônio público, tentando agariar fundos para que seja utilizado exclusivamente para a infraestrutura da cidade. E agora eu vou apresentar para vocês algumas das imoralidades. Todos aqui da imprensa e o Ministério Público lembram muito bem esse período entre agosto e setembro de 2016. Foi período eleitoral. Período eleitoral. No dia 2 de setembro foi transferido para a conta R$1.300.000, que foi a venda da folha antecipadamente. Agora, esse R$1.300.000, ele foi gasto em apenas 2 dias. E esse repasse, como eu tinha anunciado que eu estaria com vocês falando a respeito de mudanças de governo, de secretarias, eu pedi que fizesse um levantamento dos principais pagamentos com relação a esses valores. R$1.300.000. No dia 2 do 9, em pleno calor eleitoral, R$ 138.144 foi transferido para uma pessoa chamada Valdir Lemos, o qual nós temos a informação que aqui eu estou sendo transparente, eu não estou fazendo acusação. Isso é o papel do Ministério Público. A única coisa que eu estou transferindo para vocês é parte do que a gente levantou. 138 mil. Pessoa que faria parte de campanha eleitoral, direto ou indiretamente, inclusive coordenando geral. campanha de candidatos a, da situação na atual conjuntura. R$583 mil no dia 2 do 9 foi feito uma folha de pagamento. E aí eu pergunto, pedi mais um levantamento, se utilizou um recurso de venda da folha e utilizou para pagamento, o dinheiro que era para folha de pagamento, eu já pedi um novo levantamento para saber qual foi a destinação do dinheiro que é recurso para fazer folha de pagamento de pessoal. Uma empresa de pneus, eu não sei se vocês perceberam no início da coletiva que eu disse que eu peguei todos os veículos sem nenhuma condição de tráfego. R$150 mil no dia 2 do 9 foi transferido para uma empresa de pneus. Empresa de limpeza urbana, mais 100 mil. Brasal, mais 50 mil. Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, mais 167 mil. Então, nós saúde, todos lembram muito bem como que estava a saúde de Araguaia. Bom sucesso, tratamento médico, R$50 mil. Boa saúde, tratamento médico, R$67 mil. Hospital, maternidade, R$11 mil. MM Engenharia Soluções Ambientais, 1, 2, 3, 4, 5 repasses, aproxima R$15 mil. Pro Saúde, urgência e emergência, R$9.600. São 160 e poucos mil reais foram transferidos. Ou seja, a folha de pagamento foi vendida, né, pra, por uma pregão presencial, o qual constatamos inúmeras irregularidades. Isso foi realizado em período eleitoral, gasto em período eleitoral, e compete, não a mim, mas compete às autoridades a averiguar isso. Agora eu vou passar alguns números para vocês que foram acontecidos também em período eleitoral. Agosto e setembro. Eu queria ter levantado, o que é que nós gastamos em agosto e setembro com posto de gasolina. Em agosto e setembro desse ano, alguém tem dia 2018? Nós não levantamos, mas vocês podem levantar na transparência. Em apenas 2 meses, em período eleitoral, R$494.589.65. Ou seja, aproximadamente 500, meio milhão de reais gasto com combustível em apenas 2 meses. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 inteiro, nós gastamos aproximadamente R$1.200.000. Ou seja, em 2 meses, em período eleitoral, gastaram aproximadamente 50% do que a gente está gastando. Foram empenhados para as empresas de contabilidade. Empenhou 123 e pagou 227. 227 mil em 2 meses de... apenas 2 meses do ano de 2016, em plena campanha eleitoral. Empenho, R$710 mil de limpeza urbana em apenas 2 meses, em período eleitoral. Repito, empenhou 710, pagou 560. Pneus, 161 mil. Brasalto Autopeças, 71 mil. E o posto de gasolina 476. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Em 2 vezes, 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e 511,160. Eu não levantei outros detalhes porque não vi necessidade. Então, quero que agradecer a todos vocês pela participação. Dizer, ser bem claro, diretamente à sociedade aravense, ao Ministério Público, em momento nenhum, eu estou dizendo que houve alguém que fez A ou B ou C de alguma coisa. Eu só estou querendo dizer a vocês, pedindo o apoio de vocês da imprensa, o apoio do Ministério Público, para que a gente possa cancelar. É cancelar? A gente vai dizer cancelar, doutor?
Prefeito, em relação ao senhor do Brasil.
Doutor Breno, por favor. Nós vamos pedir o cancelamento. Nós vamos pedir para o Ministério Público o cancelamento desse pregão presencial. E pode ter certeza que iremos licitar de maneira correta, publicando o edital de alta, de veículo de alta circulação, mural da prefeitura e tudo. E faço um compromisso com a sociedade. Se Deus permitir que isso legalmente seja feito, com o apoio de vocês do Ministério Público, nós iremos cancelar e licitar. Vendendo essa folha, esse dinheiro será totalmente revertido para a infraestrutura da cidade. Ele não será usado para pagamentos absurdos, deixando salário de servidor em atraso.
Prefeito, já que foi feito irregular, que tem um monte de irregularidades na venda da folha, é possível recuperar esse dinheiro?
É o que a gente espera. Eu acabei de comentar que a gente vai pedir o cancelamento desse contrato e vamos fazer uma nova licitação. E aí, as outras instituições financeiras terão o direito de participar e comprar a folha de pagamento. E, obviamente, esse recurso, como eu disse, eu estou fazendo um compromisso com a sociedade de utilizar esse recurso para fazer o pagamento de infraestrutura, trabalhar com a infraestrutura, e se isso fosse uma coisa mais rápido, eu poderia fazer um compromisso até do transporte escolar, mas eu acredito que isso requer um certo tempo, né? E isso não pode esperar, até porque tem ação. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a vocês pela paciência com a gente, deixar bem claro que aqui eu estou fazendo o papel de gestor e simplesmente usando da transparência para mostrar para a sociedade tudo o que acontece no município. E da agora para frente, o município está aberto para qualquer busca de vocês, para que a gente possa realizar cada vez mais o melhor para vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe todos vocês, e que a gente tenha um bom um ano e 10 meses de mandato para a nova secretaria. Muito obrigado. Thank you.